Olá pessoal, eu sou o César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. O governo federal divulgou o Plano Safra 22-23 na quarta-feira, bem recebido por lideranças do setor, com 340,88 bilhões de reais, o que é recorde e 36% superior ao ano passado, sendo 246 bilhões de reais para custeio e comercialização e 95 bilhões de reais para investimentos. As taxas de juros nas linhas para custeio e comercialização passaram de 3% a 7,5% no plano safra passado para entre 5% e 12% na safra 22-23. Já os recursos para investimentos saíram de 3% a 8,5% no plano anterior para entre 5% e 12,5%. Indo para os mercados, na quinta-feira o USDA publicou o relatório trimestral com a primeira de quatro revisões da área americana da safra 22-23. Para a soja, a estimativa é de 35,74 milhões de hectares, redução de 2,9% em relação ao número estimado em março e abaixo das expectativas do mercado. Já no milho, a área projetada é de 36,39 milhões de hectares, aumento de 0,5% frente ao previsto em março e acima das expectativas do mercado. O contrato da soja em Chicago, com vencimento em julho, valorizou 4% frente à última sexta, a US$ 16,75 por bushel, como reflexo da redução da qualidade das lavouras nos Estados Unidos e da perspectiva de redução da área plantada norte-americana. No Brasil, as cotações também avançaram, seguindo o movimento em Chicago. Em Sorriso, por exemplo, o aumento foi de 3% desde a sexta-feira passada, com a soja negociada a R$ 164,00 por saca nessa quinta-feira. Já no milho, os preços do contrato de setembro fecharam essa quinta a US$ 6,33 por bushel, queda de 7,3% quando comparado com a última sexta. Além do aumento da área prevista, houve melhora das condições climáticas no Corn Belt, com clima mais úmido e os estoques de milho em 1º de junho acima do esperado, o que influenciou negativamente as cotações. No Brasil, os preços também apresentaram desvalorização, com a aceleração da colheita do milho safrinha e o aumento da oferta do cereal. Em Campinas, por exemplo, o milho fechou essa quinta cotado na casa dos R$ 83,55 por saca, 2,5% abaixo da última sexta, mas em Sorriso a queda foi de 6,5% para R$ 61,00 por saca. Do lado do trigo, o recuo foi de 6% no fechamento de quinta, frente à sexta passada, com o mercado da commodity influenciado pela melhora do clima nas lavouras do hemisfério norte, além da previsão de aumento de 1% da área plantada nos Estados Unidos, para 19 milhões de hectares. Com isso, o trigo, a US$ 8,70 por bushel, volta aos patamares próximos aos observados anteriormente ao conflito no Mar Negro. No Brasil, mesmo com a queda internacional, a baixa disponibilidade doméstica e a volatilidade cambial impediram a queda. O indicador CPEA fechou a quinta a R$ 2.211 por tonelada no Paraná, alta de 0,5% na semana. Enquanto o arroz também valorizou 0,9% na semana, para R$ 74,00 por saca, apoiado na desvalorização cambial, que encarece o produto importado e estimula a exportação. No mercado de café, o assunto foi a redução dos estoques certificados na Bolsa de Nova York nos últimos dias, que vieram para 887 mil sacas, o que é 18% menor em relação a 30 dias e o menor estoque em 22 anos. Isso se soma à indisponibilidade da safra brasileira 22-23, já que o ritmo de colheita ainda não chegou nem na metade da produção esperada, o que sustentou as cotações do Arábica e Nova York. Com o fechamento de quinta, próximo dos US$ 2,34 por libra-peso, significando uma alta de 3% frente à sexta passada. E no Brasil, o Arábica apreciou 0,7% no período, na faixa de R$ 1.360 por saca, mas o Conilon subiu 1,6% para R$ 709 por saca. No setor sucroenergético, a Única divulgou o relatório de safra referente à primeira quinzena de junho, que começou a apresentar moagem acima da mesma quinzena de 2021, em 5,7%. Além disso, o destaque foi a redução do mix de produção de açúcar nos primeiros 15 dias do mês, com 44,4%, 1,8 ponto percentual abaixo do mesmo período do ano passado. O açúcar em Nova York na tela de julho 22 fechou a quinta em 18,85 centes de dólar por libra-peso, alta de 2,5% comparada com a última sexta. No etanol, os preços do hidratado em Paulínia voltaram a cair nessa quinta, fechando em R$ 3,00 por litro, sem impostos que é uma redução de 4,2% comparado com a sexta passada. Ocorreu nessa semana a publicação do Diário Oficial de alguns estados, entre eles São Paulo, a vigência do Projeto de Lei Complementar 1822, que reduz os impostos sobre os combustíveis. E no mercado de CBIOS, os créditos de descarbonização, com a demanda aquecida, os preços atingiram R$ 196,91 por título na quarta-feira, alta de 15% em 7 dias, segundo os dados da B3. E para finalizar com as proteínas animais, a semana foi um pouco mais fraca para o boi gordo, com os frigoríficos reduzindo as compras nos últimos dias após as elevações recentes. Mas a acomodação não é generalizada, com as praças do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por exemplo, tendo subido desde a última sexta. Enquanto o indicador CPEA fechou a quinta a R$ 320 por arroba, 0,8% abaixo da sexta passada. Vale destacar que a carcaça casada no atacado valorizou 1%, com destaque para a força do dianteiro, que está nas máximas do ano, próximo de R$ 19 por quilo. Os contratos futuros do boi gordo também cederam, com outubro, por exemplo, referência da entressafra, voltando a negociar próximo dos R$ 335 por arroba na quinta-feira, após ter rompido os R$ 340 por arroba em meados do mês. Já no caso do frango resfriado, os preços subiram 3,4% em São Paulo, enquanto o suíno vivo, embora estável em São Paulo, voltou a dar sinais de perda de força após as altas recentes, chamando atenção a meia carcaça suína no atacado, com baixa de 4,5% frente à última sexta e de volta abaixo dos R$ 10 por quilo. Bom, por hoje é isso, pessoal. Bom final de semana e até a próxima sexta.